Vamos iniciar aqui o nosso bate-papo, como falei hoje, um foco especial à saúde aqui também no nosso programa. A gente também traz, não é, dá destaque aí, comumente aqui no ponto de encontro, mas hoje, um dia, se tratando de um dia especial, né, que foi ontem, 4 de fevereiro, esse Dia Mundial de Combate ao Câncer, a lembrança aí, rememorar ao nosso ouvinte também esta data. Estamos aqui recebendo hoje no nosso estúdio a dona Maria Rodrigues Pinheiro, para falar um pouco da sua história de vida, né, luta e superação. Ela que atuou por 31 anos no posto de saúde do bairro da Estação Iruçanga. Com certeza muitos dos nossos ouvintes, né, dona Maria, conhecem a senhora. Sim. Até já tiveram aí contato com a senhora no próprio posto de saúde. Hoje está aqui para contar um pouco da sua história. Bom dia, dona Maria. Obrigado por ter vindo aqui à Rádio Marconi.
Bom dia aos ouvintes da Rádio Marconi. Bom dia a essa turma maravilhosa da Marconi, que faz sempre jus a essas datas que a gente precisa pensar, lembrar, comemorar, enfim, precisa se falar. Hoje eu tenho 69 anos, com 54 mais ou menos, eu já comecei a me sentir que eu tinha algo diferente, já comecei a, meu Deus, mas eu tenho alguma coisa que eu estou diferente.
54 anos.
Eu comecei, eu estava indo para Foz do Iguaçu, na época, eu era vereadora, estava no último ano de vereadora, e eu fui, quando eu segurei ali na coisa, eu senti assim que na minha axila parecia que repuxava. E eu fui, como a gente já tinha alguma experiência, né?
Sim.
Toquei, eu disse, tá, estou com câncer de mama. Cheguei no quarto e disse para as gurias, olha, estou com câncer de mama. Ei, aquele que fala outra coisa, não sei o quê.
No momento, a senhora já fez o autodiagnóstico, já sabia.
Já senti aquilo ali.
Olha só.
E daí, quando cheguei, fui para o médico, não deu outra, né? O médico disse, olha, 98% a senhora está com câncer de mama. Tá, 2% sustento, era o câncer de mama mesmo.
Uhum.
Né? E daí, dizer assim, que na hora que eu peguei biópsia, eu não chorei na hora. Eu comecei a dizer muito palavrão, porque eu tinha tanta coisa ainda para fazer na vida, né?
Sim.
E naquela hora, bem mais antigamente, ter câncer era um atestado de óbito. E não é. Hoje a gente tem que ter certeza, não é? Se tu te descobre cedo, se tu faz o teu tratamento certinho, não é. Se consegue conviver com o câncer. Eu faço 14 anos que eu convivo com o câncer.
Uhum.
E estou vivendo, estou ainda aqui, ó, fazendo minhas viagens, fazendo as minhas orações, fazendo os meus programas. Vou viver a vida.
Sim.
Mas assim, o que eu gostaria de dizer para as pessoas, hoje não falo diretamente só às mulheres, eu falo aos homens também, é o se conhecer o corpo. Puxa, mas eu não tinha esse sinal aqui. Por que esse sinal está crescendo, está coçando, está diferente? É um dos piores câncer que existe. E a gente tem que retirar cedo, porque ele enraiza silenciosamente.
Uhum.
Então, o câncer, quando ele está bem no começo, eu digo que ele é muito marvado, como a gente se diz aí na gíria, porque ele vem silenciosamente. Quando se começa a sentir, ele já está avançado. Aí fica difícil para o paciente, fica difícil para o médico, fica difícil para a família. Para a família é uma tristeza. É uma tristeza saber assim, uma mãe olhar para uma filha que está com câncer, ela tem que dar de tudo, de fortaleza para ela, mas a gente sabe que a hora que está lá embaixo do chuveiro, as lágrimas dela caem. Porque é triste a gente ver assim. Então, eu vivo assim. Foi no médico por quê? O que é que o doutor disse? O que é isso? Eu fico assim com a minha filha. Por quê? Eu tive, ela pode ter. A minha família, meus irmãos, nós somos em 9 irmãos. 5 já tiveram câncer. Então, os outros estão sobrando limpo, como diz eles. Estão se cuidando, estão se olhando, estão se observando.
Ficou alerta, né, dona Maria?
Tem que cuidar, porque parece, não adianta. O câncer, ele não tem pena de ninguém. Desde criancinha até uma pessoa idosa, ele vem. E ele vem, a finalidade dele é nos levar lá para a terra, né?
Uhum.
Lá para o cemitério.
Para o outro lado.
Mas nós não queremos ir, ninguém quer ir, né? Então a gente tem que lutar. E lutar muito, muito, muito. Porque tem gente que diz, não é nada, só tira. é ruim. Uma mulher que vai tirar o seio, ela fica amputada. Ela sabe que ela já não é mesmo aquela que nasceu. Ela não é aquela menina que viu botar os seios bonitos, ela, né? Não é mais aquela mulher que amamentou, que isso. Ela já foi amputada pelo seio. E isso, numa mulher, dói muito. Num homem também é ruim, porque existe aquela discriminação, né? Homem com câncer no seio.
Também tem, né, dona Marinha?
É raro, mas tem. Uhum. E o homem também tem que se cuidar. Porque, às vezes, um homem mais obeso, assim, que tem as mamas maiores ali, embaixo daquelas banhas, daquela gordura, às vezes pode estar desenvolvendo alguma coisa. E o homem tem que se observar também. E eu digo assim, que a luta contra o câncer não é fácil, mas também não é impossível. Nesses meus 14 anos, eu já tirei a mama, eu já tirei o rim, agora eu sou portadora de metástase no pulmão, eu tenho câncer de pulmão, e estou hoje com uma lesão na língua que vou fazer biópsia semana que vem. Então, estou mais uma vez embaixo daquele pêndulo de é ou não é. Tomara que não seja. Mas se for, eu vou tratar. Eu não vou cair trancada no quarto chorando porque eu tenho câncer. Não. Eu vou viver a vida. Vou rezar muito. A oração é que nos faz ter força para lutar contra o câncer. Muita força.
Questão de superação também, né, dona Maria? Depois a gente vai tocar nesse assunto, em especial, a maneira como a senhora particularmente encara, não é, essas dificuldades. A senhora tinha citado anteriormente que quando a pessoa tem sintomas, ela já está num estágio mais avançado, né? Avançado. Foi o caso da senhora?
Foi o caso meu. Porque se eu tivesse descoberto antes, isso que eu tinha esquecido de fazer a mamografia um ano. Quer dizer que eu fiquei 2 anos sem fazer a mamografia. Sem fazer. Todos os anos eu fazia, todos, né? E aquele ano eu não fiz, não sei por quê. E aí, quando fui descobrir, ele já estava nos glândulos, né? Já tive que tirar tudo, né? Já não tinha condição de manter a mama. Tinha que tirar toda. Né? Ela já tinha invadido o tecido mamário, né? Então, tive que tirar. Aí, fui reconstruir, que a gente ganha, a mulher ganha a reconstrução, tudo, mas, infelizmente, para mim não dava, né? Eu sou alérgica a certos materiais, e aí um daquele ali era, já fica assim mesmo, não tem problema agora, é bobagem. Entendi. Não tinha mais filho para amamentar, então tá bom.
Dona Maria, a senhora falou que, bom, foi aproximadamente há 15 anos isso que a senhora teve o diagnóstico, não é?
Foi em 2008, eu tive.
2008.
Tirei em 2009.
Certo.
Eu tive, a final de 2008, eu descobri.
Uhum. Em
2009, eu tirei a mama. Em 2010, eu tirei o rim. Em 2017, eu descobri no pâncreas. E não é na cabeça do pâncreas, é no corpo do pâncreas. Então, ele está ali. Essa vez agora ele deu uma acordadinha, ele aumentou 1 milímetro, mas não era para ele aumentar, mas estou ali cuidando dele, só observando ele. Porque eu sei que uma cirurgia de pâncreas é bem pior do que a cirurgia de mama ou de rim. Então, estamos aguardando para ver ele não se manifestar. Não vai se manifestar mais. E depois veio aquele meu sofrimento do meu filho. E 2 anos depois apareceu a metástase do rim, que eu tinha tirado há 10 anos, no pulmão.
No pulmão.
Então, agora eu estou fazendo quimioterapia oral, né, para tentar ver se eu mato esse...
É esse o tratamento atual que a senhora está fazendo?
Agora eu estou fazendo o tratamento atual, é comprimidos.
Certo. Dona Maria, a senhora acha que esse seu envolvimento, seu conhecimento, experiência, tudo na área da saúde, ajudou também, de certa forma, a senhora passar... De maneira, não mais fácil, mas entender um pouco melhor e...
Ajudou muito, até porque eu sabia que a quimioterapia era assim, eu sabia que certas coisas, que eu tinha que me cuidar mais, que eu tinha que reverter a minha alimentação, procurar uma alimentação sempre mais sadia, muito suco, tudo isso aí me ajudou e eu fazia, não precisou assim... Alguém está lá me ensinando isso aí, então foi muito bom. Foi a experiência grande que eu tive nesses meus 31 anos de trabalho, foi depois saber me cuidar.
Uhum. Qual foi o... Claro, a gente sabe que é desde o diagnóstico, desde o primeiro momento, a gente imagina claro, quem não teve ou quem teve sabe dizer com mais propriedade o quão é difícil, né? A senhora, como falou anteriormente, que no início, alguns anos, claro, a tecnologia vai evoluindo, né? Os métodos de tratamento e diagnóstico vão melhorando e evoluindo também. E já se, quando tinha o diagnóstico, a pessoa já achava que tinha pouco tempo de vida. A senhora teve isso no momento, sentiu isso?
Não, não sei porquê, não, mas eu, não, eu disse assim, eu vou fazer a quimio, porque depois que eu caí em si, chama tudo quanto é palavra médica, dona Maria não me chama palavra no meu consultório, eu disse, não, deixa eu desabafar daqui. Aí depois caiu o choro, né?
Sim.
Aí foi a parte do choro, do choro, do choro, e depois eu disse, ah, vou lutar, vou lutar. Então eu me agarrei muito à luta, muito, muito, assim. E assim, a família me ajudou muito. A família foi, assim, para mim, meu Deus, eles me carregaram no colo. Uhum. Me carregaram no colo, assim. É triste, a coisa mais triste foi dizer para os meus filhos que eu estava com câncer. Que para eles ainda câncer era a morte, né?
Uhum.
Eu disse, não, a mãe vai tratar, mas vai sair dessa tal. Foi uma coisa, assim, meio triste para mim, foi dizer para eles que eu sentia, assim, olhava para eles, eles estavam, assim, com aquele olhar de pena de mim, né? Mas superei tudo isso aí, saí, passeei. Fui. Antes de operar, eu tinha pago um cruzeiro. Pobre, 10 vezes sem entrada, tudo bem. Aí eu disse, ah, vou perder o meu cruzeiro.
Puxa
o médico
vida.
Disse, não, vai o cruzeiro, depois a gente operando. Daí a senhora veio mais sossegada, mais tranquila. Vou o cruzeiro. Fui o cruzeiro para depois dizer. As pessoas dizem, Maria, como que tu aguenta? Eu quero nem saber o que, é que vai acontecer amanhã. Eu quero é hoje, eu tô aqui, né?
Certo.
Então... Ainda hoje, eu gosto de viajar, adoro viajar, e já estou marcando alguma viagem aí, vou também, mesmo com esse que tem no pulmão, ele não me faz mal, ele não me deixa com falta de ar, não me deixa nada.
Uhum.
Eu peguei Covid 2 vezes e saí numa boa, assim, só o esquecimento que ficou muito grande, mas superei. Superei.
Que bom.
E esta, às vezes, é a força que eu dou para as mulheres. Não, porque eu quero morrer. Mara, não é isso, não é assim. Vamos viver, vamos dar a mão para Deus e dizer, Deus me carrega, que Ele carrega a gente, né? Mas a gente tem que pedir. Tá?
Tem que fazer a nossa parte também, né?
Tem que fazer a nossa parte. O médico disse assim para mim, olha, 50% é a medicina, 50% é a pessoa.
É,
só... O meu eu garanto, meu 50%. Vocês garantem de vocês, né? Porque...
O senhor já deu a palavra que garantir.
Já dei a minha palavra de garantir.
Sim,
eu
sim.
Muito. Eu rezei muito também. Eu rezei muito, eu me prostei muito, muito, muito diante do Santíssimo. E disse que assim que eu achava... que não era hora ainda de eu ir, que eu tinha muita coisa para fazer, que eu tinha que ajudar muita gente ainda. E ele me deixou mais aqui. Então, graças a Deus, eu consegui ainda ajudar algumas mulheres, né, a orientação, isso. A nossa ONG agora deu uma parada, porque a gente perdeu umas, a gente ficou assim, meio caída.
Sim, sim.
E também veio a Covid, a gente não queria se misturar, nós não podíamos estar nessa mistura também, né? Então, deu uma parada. Mas a gente ainda está, né, ali se comunicando uma com a outra. Agora, esse ano, a gente quer ver se começa novamente, se reunir, trazer palestrantes, que a gente tem que ter orientação. Nós não podemos ficar quieta lá no canto, morrendo, esquecida. Né? Nós temos é que buscar orientação e lutar por isso aí.
Informar as pessoas, né, dona Maria? Bom, a senhora falou questões de superação, dona Maria. A senhora citou a fé, não é? Com certeza foi muito importante. Apoio da família. Isso tudo faz muita diferença, né, dona Maria, também, né?
Olha, eu acho que a família... A família é aquela hora ali. É a hora que a gente chega do consultório com aquele monte de exame embaixo do braço e todo mundo está falando, não, tu vai dar certo, vai dar certo, vai dar certo. A gente sabe que eles estão sofrendo.
Uhum.
A gente sabe que eles estão chorando escondido. Mas a gente, né, tá firme ali com eles dão muito apoio. O meu marido, por exemplo, ele sempre me levou eu lá para fazer a quimio. E quando eu chegava lá, eu ficava braba, porque eu tinha que ficar quase um dia inteiro lá com aquele braço esticado.
Um braço esticado.
E com tanta coisa para fazer, né, no mundo. Aí um dia eu pensei assim, poxa, mas tem tanta gente, aquela sala cheia, né? Pá, mas isso aqui é só a minha cura, então eu vou ficar quieta. E daí eu não comia aquela comida lá, era chata. E daí meu marido ia lá comprar a comida. E um dia, o que mais me tocou foi um... Parar?
Pode, não, não, pode continuar, Dona Maria. Fica
o
à vontade.
O que mais me tocou, tinha uma senhora na minha frente, e ela chorava, chorava. Eu pensei, será que ela está chorando porque ela tem a doença? Eu também tenho, não estou chorando. Aí eu perguntei, a senhora está chorando porque tem a doença? Ai, não, minha filha. É que ontem eu perdi minha filha de 20 anos. Eu disse, ai... Aí, onde que a senhora é? Ah, eu sou lá para dentro de Bom Jardim, eu venho de Aranha até o asfalto, daí eu pego o Nevatur, saio ali no São José, e de tarde eu pego o Nevatur para lá, e o meu filho está lá esperando de Aranha, e chega em casa meia-noite. Eu disse, ah, Maria, vai criar vergonha, está com o carro ali, nunca nem fiquei um dia, não tinha ninguém para me levar, estava sempre aí. Então, daquela
esses
hora,
outros casos também fazem a gente aí, refletir, né, sim. Dona Maria?
Aí, naquela hora, eu disse, olha, eu tenho tanta ajuda, e às vezes as pessoas não têm ajuda, uhum. Né? Às vezes não têm... Ai, eu fiquei tão triste assim com aquilo ali, eu disse, bah. E aí a gente montou a ONG, porque a gente ajudava. Aí, um dia, tinha uma mulher assim, ai, Maria, não consigo torcer a roupa, porque ela ficou assim com o braço muito inchado. Uhum. Ai, resolvemos falar com a Beth, e a Beth arranjou uma máquina, e meu marido foi lá e falou, arranjou uma máquina para ela, a coisa mais feliz da vida dela. Então, só essas, às vezes, tão pequenos pequenas detalhes coisas, né? Que a gente uhum. ajuda a pessoa fica feliz, a pessoa fica mais contente em lutar pela vida dela. Uhum. Então, eu acho assim que a luta pela vida tem que continuar. Eu dei uma parada quando o meu menino... partiu, eu dei uma parada, eu relaxei um monte, daí um dia eu sonhei com ele e ele disse, mãe, a mãe vai no médico, a mãe está doente. Aí eu fiquei uma semana assim, vou nova, fui. Aí eu estava com a metástase no pulmão. Então, quer dizer, eu disse, a família até mesmo lá no outro lado está me ajudando.
Ajudou.
Né? Comecei o tratamento, então estou aqui na luta, né? Estou numa luta constante ainda.
Muito bem, o relato de vida e superação da dona Maria Rodrigues Pinheiro conversando com a gente, 10h58. Dona Maria, se a senhora permite, vamos fazer aqui uma pausa rapidinha, que a pouco a gente retoma aqui para falar também da ONG que a senhora citou, não é? Amigas do Peito, mais questões aí acerca da sua vida de superação, não é? Em frente a uma doença tão difícil, tão grave que é o câncer. Daqui a pouquinho a gente volta.
Ponto de Encontro, o programa que cuida de você. Toda semana, dicas de saúde.